Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1 que começa a partir de agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan, também em FM e em imagens no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br/Jovem Pan 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2019. Quem me faz companhia aqui no estúdio da Jovem Pan é o Joel Pinheiro da Fonseca. E aí, Joel?
Olá, Silvio, só nós aqui no estúdio hoje. Hoje, olá aos meus colegas à distância.
Exatamente. Joel, só por aqui, porque Vera Magalhães fala direto de Brasília hoje. Vera, como vai você?
Oi, Silvio. Oi, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes, a quem nos acompanha por imagens e também ao Andreasa lá do Rio. Aqui em Brasília chove. A Brasília normalmente seca, não está seca nem de notícias e nem de chuva.
Olha só. E aí, Carlos Andreasa no Rio de Janeiro. Já o vejo a postos em áudio e vídeo.
Oi, pessoal, tudo bem? Não quero ser indiscreto, mas gostei do painel ao fundo de Vera Magalhães. Queria saber de quem é. Se não for indiscrição, vamos com tudo.
Vamos perguntar
Eu
desde já.
Eu acho que
já,
é apenas
Vera.
Uma
lá.
Decoração aqui do hotel. Não tem nada de artístico nisso, não. É
não
só
tem, Não é nenhum Atos Vulcão, não tem Niemeyer não. É o cara, não que, é o cara que projetou o hotel onde a Vera está hospedada. Vamos lá, vamos aos destaques do programa de hoje. Põe aquela trilhazinha. Muito bem, líderes de 13 partidos contestam dois pontos da reforma da Previdência. Aliás, o dia foi quente por lá. Depois, após Paulo Guedes adiar a sua ida à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para falar sobre a reforma, Rodrigo Maia afirma que o ministro mostrou que respeita o Congresso no passado. Ele será convidado para comparecer à comissão na próxima semana. Daqui a pouco, a Vera vai trazer mais detalhes sobre esse embaraço ocorrido hoje lá no Congresso. E, após polêmica, o Ministério da Educação volta atrás na decisão de não avaliar alfabetização de crianças. Esses são os principais destaques do 3 em 1 que começa a partir de agora. Mas antes, aí vai aquela nossa pergunta diária para você que nos faz companhia no rádio e em imagens. Com tantos tropeços, tantas idas, vindas e demissões, o que você acha da área da educação no governo Jair Bolsonaro? Mande sua mensagem para 931170620. De novo, 931170620. Esse é o WhatsApp da Pan. Mande a sua mensagem na horizontal, bonitinha, em vídeo, com o DDD11, aqui de São Paulo. E se você estiver no seu carro, olha lá, hein, com ele estacionado.
3 em 1.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de ir à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira para apresentar aos deputados a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro e a proposta de reestruturação da carreira dos militares. Paulo Guedes decidiu enviar uma equipe técnica, representada pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho, para a reunião. Segundo o ministério, Guedes entendeu ser mais produtivo ir à CCJ quando a comissão definir o relator da reforma. A oposição protestou após a decisão do ministro e propôs até a convocação dele. Depois ficou acertado que Guedes comparecerá à Câmara na semana que vem. O presidente da comissão conseguiu ali um acordo entre a oposição e a base, vamos dizer assim. Quem tem mais detalhes é a Vera Magalhães, que passou o dia hoje lá no tapete verde da Câmara.
Pois é, Silvio, eu acho que foi uma decisão do ponto de vista dele e do ponto de vista do interesse unicamente da aprovação da reforma. Eu acho que o ministro agiu estrategicamente correto. Ele iria lá e poderia e correria o sério risco de ficar à mercê da oposição, à mercê do centrão que está descontente com o governo, por questões que não lhe dizem respeito. Não é a ele que se deve culpar pelo fato de o governo estar patinando na articulação política. Ele, inclusive, foi um dos que falaram para o presidente que era contraproducente a ideia de ficar batendo no presidente da Câmara, batendo na classe política o tempo inteiro. Ele tentou desarmar essa bomba. Houve uma reunião ontem no Palácio do Planalto, na qual estiveram Paulo Guedes, os ministros Santos Cruz e General Heleno, ambos militares, e o Onyx Lorenzoni. Nessa reunião, se chegou à avaliação de que o fim de semana tinha sido muito ruim para o governo, de que o governo tinha errado ao deixar que aliados seus, que as suas tropas de choque batessem no presidente da Câmara da maneira como fizeram no fim de semana, que o próprio presidente tinha errado ao entrar nessa guerra, falando lá do Chile a esse respeito, desdenhando da articulação política, como que não conhecesse o que é articulação política, ou que achasse que isso não é sua responsabilidade. Nessa reunião, se acertou que cessariam os ataques ao presidente da Câmara. Acontece que não cessaram. No mesmo dia, o próprio Bolsonaro retuitou um vídeo ofensivo, tuitado inicialmente pelo jornalista Alexandre Garcia, contra o presidente da Câmara. O próprio Bolsonaro, não se sabe se ele ou Carlos Bolsonaro, mas usou a conta do Jair Bolsonaro para tuitar esse vídeo. E isso causou, de novo, muito ruído na Câmara. Então, uma bomba que vinha sendo desarmada com a ajuda do próprio Rodrigo Maia para que o Guedes não fosse emparedado na CCJ, começou a se armar novamente. Havia um sério risco dele ser entregue apenas à oposição e apenas ao Centrão e que os deputados do PSL não ficassem lá para defendê-lo. Mais do que isso, o presidente da CCJ é do PSL, deputado Felipe Franceschini. Até hoje não conseguiu definir um relator para a reforma da Previdência. Então a reforma está parada, não tem previsão para que ela ande e o Guedes corria o sério risco de ser entregue aos leões. Como ele mesmo sabe que é um tanto explosivo, que às vezes não leva desaforo para casa, corria o risco dele ir ao Congresso neste clima de animosidade e bater boca com algum deputado, o que não é nada produtivo para a reforma. Então, neste cenário de crise, fez bem ele em não ir à CCJ, para os interesses do seu ministério, que são os de aprovar a reforma. O que tem de ser feito, e com urgência, é o presidente se convencer de que tem de fazer articulação política, mas para isso são outros 500. Agora, à tarde, houve a reunião do Conselho de Ministros, que é um grupo mais amplo de ministros, não só esses aos quais eu me referi. Então, nesta reunião, se tentaria chegar a um modelo de articulação que se chamem os presidentes dos partidos, em que sejam chamados os líderes partidários e o presidente dê algum tipo de encaminhamento, porque há outras armadilhas sendo montadas na Câmara. Houve resposta à não ida dele, a resposta foi na forma de uma carta de vários partidos, líderes de vários partidos, se comprometendo com a reforma, mas já dizendo que vão suprimir dela alguns trechos, entre eles aquele que deixaria de constar na Constituição a necessidade de futuras mudanças na Previdência. Então, o clima continua ruim aqui, ele se precaviu e preferiu não ir na CCJ nesse clima tão desgastado que está.
E aí, Carlos Andreasa, que leitura você faz aí de mais um dia de empurra, confusão para lá, para cá?
Pessoal, objetivamente, hoje é 26 de março do ano da graça de 2019. E nós não temos a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, formada. É algo excêntrico, absolutamente incomum, que empurra a reforma da Previdência adiante. Ainda que se decida hoje, porque parece estar havendo uma reunião para tentar indicar o relator da PEC na CCJ, ainda que aconteça hoje isso, espero que aconteça, precisa acontecer, o tempo corre demais e corre hostilmente a reforma da Previdência. Dito isso, concordo com a Vera, me pareceu correta a decisão do ministro Paulo Guedes de não ir ao Congresso hoje. O clima está muito conflagrado, ele estaria desprotegido, o PSL, partido do governo, é absolutamente desarticulado, está batendo cabeça, é um problema para o governo. O próprio presidente Felipe Franceschini me parece um tanto desorientado, é muito inexperiente. A CCJ está isolada, tem uma concertação do Centrão para mim, muito claramente, para que a CCJ fique exclusivamente com o PSL, presidência e relatoria. Parece que há um encaminhamento nesse sentido, o que pareceria, em tese, um prestígio ao partido do presidente, tende a ser, pensando em termos políticos, uma armadilha, uma tentativa de isolar o partido PSL para que se enrole nas próprias pernas, o que é bastante provável. Então, tirando essa pressão do Paulo Guedes, negociando um acordo para que ele vá na semana que vem, possivelmente já com a indicação do relator, esperando que os ânimos serenem, eu acho provável que ao longo dessa semana o tom baixe, eventualmente até um encontro, uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, para que se empurre, se leve adiante a agenda da reforma. É evidente, e eu tenho falado muito sobre isso, que a natureza desse governo, a natureza do próprio presidente Jair Bolsonaro é do conflito. Então, o conflito voltará o conflito com o Congresso, porque de fato há, é da essência do bolsonarismo, a ideia de que a atividade legislativa é criminosa. Então, esse conflito virá mais adiante e será um agente contra a reforma da Previdência. Mais adiante, Silvio, é importante falar sobre essa nota, a Vera falou en passant, é importante falar sobre essa nota do Centrão, porque é disso que se trata, já cortando alguns pontos da reforma. Eu queria falar algo específico sobre isso depois.
Perfeito. Joel, suas considerações e depois eu volto com você, Andreasa.
Pois é, o Rodrigo Maia acabou de fazer a declaração aqui, né, que sintetiza muito bem o que a gente viu nessa história toda. Eu me coloquei nas últimas... abre aspas, né? Eu me coloquei nas últimas semanas tentando ajudar, cumprindo um papel que não é meu e que é muito perigoso, que é articular de alguma forma pelo governo. O governo não compreendeu minha vontade de ajudar dessa forma. Quer dizer, o governo dependia do Rodrigo Maia. Deu pra ele, entregou nas mãos dele a reforma e disse, se vira aí, evidentemente que tá entendido. Articula aí, negocia aí, dentro da lei, evidentemente, mas consiga os votos pro projeto, porque é muito importante pro Brasil. O Maia começa a fazer esse trabalho e qual que é a atitude do governo? A atitude do governo é de fuzilá-lo perante a opinião pública por fazer justamente aquilo que o governo tinha dado pra ele fazer. Não dá para esperar que alguém vá se sacrificar, servir altruisticamente o governo e ainda aceitar ser massacrado para o governo descolar uns pontinhos de apoio aí na opinião pública, né? Uma situação muito ruim. E qual o problema agora? Com todo esse joguinho do Bolsonaro de dizer eu não sei o que é articular, é óbvio que sabe. Ele foi um deputado pelo PP por muitos anos. Ele votava com o PP para os projetos, por exemplo, para o governo do PT. Bolsonaro foi corrupto por causa disso? Não. Mas ele tinha seus interesses lá dentro, ele queria que fosse. Ele tinha projetos que eram importantes para ele, coisas que ele queria aprovar. Ele não era muito bom nessa negociação, mas ele tinha. E ele aceitava votar com outros em diversos projetos e diversas vezes aí, defendendo interesses dos militares, das polícias, alguma visão mais conservadora, ele sempre trazia essas pautas. Foi um deputado como tantos outros, sem brilho, mas como tantos outros. Sabe perfeitamente bem o que é negociar na Câmara e negociar dentro da lei. Ele não foi corrupto, ele não recebeu dinheiro, ele não se vendeu nem nada disso. Apenas fez a negociação e a articulação dentro da Câmara dos Deputados. Então ele sabe perfeitamente o que é. Agora, nessa brincadeira toda, o difícil, o problema, pelo motivo que o Andreas apontou, porque está claro que isso é da essência do bolsonarismo ser assim, é muito difícil para ele agora passar a negociar e passar a articular, porque é muito difícil conquistar a confiança dos parlamentares. Como é que um parlamentar vai aceitar, vai entregar algo, vai fazer um acordo, vai votar junto um projeto tão importante para o governo, sabendo que ele pode ser traído na semana seguinte? Que se o governo quiser algum afago da opinião pública, quiser fortalecer um pouco sua base de militantes, ele vai jogar na fogueira justamente aqueles deputados dos quais ele depende. Então fica muito difícil agora. O trabalho do governo agora, antes de tudo, é de reconstruir a confiança que ele próprio jogou no fogo. Não é fácil, mas é o que precisa ser feito se ele quiser não só afagar uma pequena opinião pública de militantes, mas passar aí os projetos importantes para o futuro do Brasil e que determinarão aí sim o sucesso do governo.
Seguimos falando de Congresso Nacional, líderes de 13 partidos divulgaram na Câmara, logo após aí essa bagunça toda da CCJ, uma nota em apoio à aprovação da reforma da Previdência, mas defenderam modificações no texto enviado pelo Palácio do Planalto. Os partidos se manifestaram contra as mudanças propostas sobre pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos de baixa renda, e a aposentadoria rural. São eles uma verdadeira sopa de letrinhas: PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, MDB, Podemos, Cidadania, Prós e Patriota. Juntos, essas bancadas somam 291 deputados. A oposição, praticamente no mesmo horário da manifestação a favor da reforma, líderes da oposição, PT, PSOL, PCdoB, PDT e Rede, lançaram um manifesto conjunto contra as mudanças na aposentadoria. Vamos lá então, Vera.
Silvio, somando esses 291 dos partidos a que você se referiu, e eu não me lembro se você leu o MDB, que está na nota também, o Baleia Rossi também assinou, e a oposição, você tem a quase totalidade do Congresso Nacional, de um lado os que são contra a reforma e de outros os que estão propondo uma alteração na reforma. Ao propor essa alteração, eles estão dizendo, olha, nós estamos dispostos a aprovar a reforma, mas queremos ser ouvidos, queremos negociar. Hoje eu conversei com uma pessoa que me relatou todo esse vai e vem na negociação com o Rodrigo Maia e remontou lá atrás, antes da eleição para a presidência da Câmara. Rodrigo Maia, havia uma ala do governo que defendia que já se apoiasse a reeleição do Rodrigo Maia presidente da Câmara, já naquela ocasião. Por quê? Porque ele se dispunha, uma vez eleito, com o apoio do governo, o apoio do PSL, o apoio do governo, a encaminhar rapidamente na comissão especial uma emenda aglutinativa do governo àquela já aprovada no governo Temer. O que isso significa? Significaria queimar etapas. Queimaria, por exemplo, essa etapa da CCJ, faria com que a emenda do Temer fosse adaptada à do Bolsonaro, à do Paulo Guedes. Mas isso não foi feito. E aí ele, para se eleger, contou com a oposição e com isso a reforma retrocedeu algumas casas. Mas o Maia continuava, pelo menos até esses episódios, a ser um aliado para a reforma. Ele tem uma interlocução direta muito rápida, muito boa, ele fala diariamente, várias vezes ao dia, com o ministro Paulo Guedes, por exemplo. Mas segue sendo tripudiado, bombardeado. Tem um perfil bolsonarista no Instagram, por exemplo, que postou uma foto do presidente da Câmara em que ele aparece com um espelho e atrás está nu, um traseiro gordo nu, como se fosse o do presidente da Câmara. Isso não é pedir para que esta pessoa ajude o governo. Mas o Ministério da Economia, Rogério Marinho, Paulo Guedes, eles mantêm uma interlocução com o Rodrigo Maia a despeito dessas dificuldades políticas. Perguntei a várias fontes com as quais eu conversei, tanto no governo quanto no Congresso. Vai haver uma conversa do Bolsonaro com o Rodrigo Maia para desanuviar o ambiente? Dizem que não há ambiente para isso no momento, que a desconfiança é mútua. Que ao mesmo tempo que o Maia se queixa dessas questões, o Bolsonaro reage com o tipo de coisa que é o seguinte: ah, eu sei o que é ser atacado, eu levei uma facada e nem por isso eu fico de mimimi, eu não ataquei ninguém, eu não ataquei, mas ah, o senhor deixou que acontecesse isso nas redes sociais, ah, mas eu não controlo as redes. Que a conversa dele é sempre muito reativa quando cobrado a respeito da responsabilidade do governo para manter boas relações com o presidente da Câmara. Em relação a essa mudança proposta pelos partidos, que é a seguinte: não vamos aceitar que seja desconstitucionalizada a questão da Previdência, que seja tirada da Constituição para facilitar futuras mudanças. A equipe econômica não achou ruim essa mudança. Ela acha que tudo bem, que é algo que é possível de negociar. E da mesma forma, outras duas questões que devem ser retiradas do texto, aí mais por pressão da oposição, mas também porque setores do Centrão concordam, que é retirar o benefício de prestação continuada e aposentadoria rural, também não desagrada de todo a equipe econômica. Eles dizem que, num primeiro momento, até se ganha dinheiro com isso, se economiza mais, porque a mudança no benefício faria com que se gastasse mais num primeiro momento, mas resolveria um problema de longo prazo. Então, essas duas mudanças não tiram o sono da equipe econômica por hora, Silvio.
Diga lá, Carlos Andreasa, você agora.
Pois é, eu li essa nota e ela contém algo de esperado, né? O BPC e a questão rural, aposentadoria rural, já estavam condenadas de partida, antes mesmo da tramitação. Foi aquilo contra o que se reagiu mais imediatamente. Nós falamos aqui no programa, e não é exclusividade nossa, que alguma carne mesmo seria colocada no conjunto da proposta para que corda esticada, chegando ao parlamento, pudesse haver distensão, negociação negociação decorrente da articulação política para que a proposta final, o texto final da PEC, ficasse com a cara de um sistema republicano, né? do regime que nós temos aqui, de trocas e de pesos e contrapesos. No entanto, a desconstitucionalização, que eu considero muito importante, porque significa um mecanismo de simplificação para futuras reformas da Previdência, para futuras mexidas no sistema previdenciário, não estava entre as bandeiras criticadas inicialmente. Eu até imaginava que isso pudesse ser um problema mais adiante, sobretudo dos partidos de oposição, dos partidos de esquerda, mas para mim parece surpreendente e um sinal ruim que isso tenha sido colocado agora, já antes mesmo da CCJ começar a discutir o projeto. Por que eu digo isso? Porque vamos ficando sem gordura para negociação mais adiante, sabendo que outros pontos serão cobrados. Por exemplo, a questão da idade mínima, 62 anos das mulheres. O presidente Jair Bolsonaro falou em 60. Será que esse 60 não vai ser cobrado pela Câmara? E sendo cobrado, não virá também uma redução da idade dos homens? E aí se negocia com o quê? Não, vamos manter a idade mínima, mas vamos mudar o período de transição, aumentar o período de transição? Não é, portanto, segundo essa leitura que eu faço, um bom sinal para um projeto de emenda constitucional que ainda nem começou efetivamente a tramitar e já tem alguns pontos delicados, um deles imprevisto, ceifado na origem.
E aí, Joel, sua análise?
O governo, quando apresentou esse projeto de reforma da Previdência, projeto que eu inclusive elogiei e continuo achando muito bom, tinha o cálculo de que ele representa uma economia para as contas públicas de mais de um pouco mais de um trilhão de reais aí em 10 anos. É importante que agora, a cada novo passo de negociação, o esforço seja feito para recalcular esse total. Tudo bem, então tirou a questão do BPC, tirou as novidades aí da aposentadoria rural. Quanto fica, então, a economia em 10 anos? Lembrando que existe ainda, na verdade, engavetado ali na Câmara, o projeto anterior de reforma da Previdência, deixado pelo Michel Temer e sua equipe econômica, e que tem aí, segundo algumas estimativas pelo menos, um impacto de 600 bilhões de reais em 10 anos. A gente tem que estar sempre comparando, porque essas duas alternativas estão dadas. O do Bolsonaro, bastante ambicioso, um impacto de 1,1 trilhão aí em 10 anos, na minha opinião, também justo, porque ele pesa mais sobre quem pode pagar mais, mas conforme ele for sendo objeto de negociação e esse impacto dele for diminuindo, e provavelmente irá, certamente irá, é muito difícil você compensar cada uma dessas mudanças aí, é importante para o debate público saber de quanto está o impacto agora. E o Andreasa disse bem, esses pontos elencados aqui por esses deputados, e ó, esse blocão aí, isso aí trava qualquer PEC. Então, o que eles estão exigindo, é muito difícil o governo conseguir sair dessa. Digamos que isso seja o ponto de partida. Outras coisas ainda serão negociadas aí. É importante para o debate público saber sempre de que tamanho de impacto estamos falando, para a gente saber avaliar também o grau de sucesso ou de fracasso aí desse importante projeto do governo.
Mais uma notícia hoje divulgada, amplamente divulgada pelos veículos de comunicação. O Palácio do Planalto avalia mudar o comando da Secretaria de Comunicação. No lugar de Floriano Barbosa, entraria o empresário e advogado Fábio Weingarten. Ele ficará responsável pelas peças publicitárias do governo, principalmente pela produção das campanhas para a reforma da Previdência. A mudança coincide com as críticas à condução da comunicação oficial, principalmente por deputados aliados e militares. Você tem informação sobre isso aí, Vera?
Tenho sim. O Fábio Weingarten é alguém que se aproximou do Bolsonaro já há pelo menos 2 anos, foi muito próximo na campanha, Silvio, fazendo inclusive a intermediação entre ele e veículos de imprensa. Ele tem uma grande ascendência sobre a direção da Rede Record, a sua empresa de pesquisa prestou consultoria para a Rede Record por muito tempo. Tem contratos ali com a Rede Record, aproximou o Bolsonaro da Record. Ele faz uma ponte entre dois mundos que são muito importantes no bolsonarismo, que são o mundo evangélico, a Igreja Universal do Reino de Deus, Record, e a comunidade judaica, esse setor da comunidade judaica de São Paulo, que fomentou a campanha do Bolsonaro, o pessoal Tecnisa, Cirela, esses empresários de uma ala da comunidade judaica menos próxima do Tucanato e mais próxima da direita. Então é alguém que já vem da campanha, já teve uma importância na campanha e que agora viria para ajudar, segundo um diagnóstico de que Bolsonaro não está bem na imprensa, de que ele não está bem principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros urbanos. Então ele viria para fazer uma ponte, profissionalizar a comunicação do governo, também atuaria nessa área de divulgação da Previdência, de vender a Previdência junto aos formadores de opinião, aos veículos e à sociedade, aos empresários. Então, ele deve substituir Floriano, já está em Brasília, já tem participado de reuniões aqui, é alguém muito próximo do presidente, pessoalmente próximo, próximo da família Bolsonaro. Então, a sua chegada é a chegada deste grupo muito ligado à comunidade judaica paulista e que foi muito importante na campanha.
E aí, Andreasa, qual é a tua leitura aí nessas mudanças na SECOM?
Olha, o que precisa ficar bem claro aqui é que qualquer mudança que ocorra, não nos iludamos, não implicará na perda de influência, de prestígio, de alcance do Carlos Bolsonaro. Quem quer que ocupe esse lugar estará mais ou menos claramente submetido à linha revolucionária de confronto tocada informalmente pelo Carlos Bolsonaro, conforme amplamente conhecido. Então, eu vejo aí algumas notícias de que, que parece wishful thinking, de que essas mudanças na área de comunicação do governo significariam a perda de poder, de alcance do Carlos Bolsonaro, porque o sujeito que estava lá até agora trabalhara no gabinete de Eduardo Bolsonaro, estava sob zona de influência da ala anti-establishment do governo. Vai continuar, seja quem for, é possível que entre alguém mais profissional, aparentemente é, alguém que estudou, que tem relações com o Steve Bannon, com um método de comunicação que nós vemos aí, influente, nomeado de diversas maneiras, todo mundo sabe qual é a minha opinião a respeito. Então, a tendência é que a coisa se acirre, minha gente, profissionalize, para pior, vamos ver.
E para você, Joel, tua análise?
Pois é, em si mesmo seria positivo. Ah, legal, Bolsonaro entrando aí na mídia, mas eu duvido muito. A gente ouviu essa história outras vezes, né? São 3 meses de governo, mas a gente ouviu algumas vezes essa história de que não, agora vai largar um pouco essa coisa só de mídia social, vai ser uma coisa mais convencional, mais falando aí para o cidadão médio. Acho muito difícil realmente que essa mudança ocorra. E o novo, portanto, o empresário aí, o Weingarten, o secretário da comunicação, ele vai ficar sempre na posição muito desconfortável de ter que lidar e ter que contemporizar e ter que explicar um pouco o que é real comunicação do governo nas redes sociais, no WhatsApp, via filhos do Bolsonaro, via assessores, ou via seja lá quem for, tá fazendo. Ele vai ficar sempre nessa situação, produzindo provavelmente algumas peças bonitas de mídia, mas que vão cair no vazio, não vão ter tanta relevância assim, e vai ter que estar sempre se explicando e explicando o que está acontecendo nesse lado B do governo, que no fundo é o lado A, né? Que no fundo é a comunicação oficial. O Bolsonaro, se ele quisesse fazer essa mudança, ele pagaria um custo, ele sabe disso. Muito do governo dele se sustenta por essa ampla militância radicalizada que quer essa comunicação revolucionária, que fanatiza as pessoas, que promove o ódio, que identifica inimigos, que leva as pessoas para o combate. As pessoas querem isso. Se o Bolsonaro abandonasse isso, ele perderia o que parece ser o grande, talvez o único grande apoio que ele tem, a grande força dele. Seria um salto no escuro. Muito difícil para ele. Eu não sei se ele tem, duvido, na verdade, que ele tenha a coragem de fazer isso. A coragem de largar a mão do jogo adolescente, de pirraça e ódio e fanatização de WhatsApp, e pular aí sim para uma coisa mais institucional, mais séria, e que, portanto, viabilizaria aí o governo dele estabelecer laços positivos e construtivos com as outras instituições da sociedade. Eu duvido que ele tenha essa coragem, porque vai perder o ativo que ele tem na mão agora, que são esses supostos revolucionários de WhatsApp e de Twitter. Agora, ele tem que pensar também, né? Se ele confiar demais nesses revolucionários e nessa massa de militantes, até onde eles vão ser capazes de levá-lo? E até quando eles vão suportar e vão estar dispostos a dar a cara a tapa para defendê-lo e para lutar contra outras instituições? Talvez isso se esvazie muito mais rápido do que ele pensa, né? Então ele deveria pensar seriamente aí acerca da sua comunicação.
Vamos fazer uma janela comercial? São 3 minutinhos, rapidinho.
3 em 1.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
E agora a opinião de José Veloso, presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos.
A reforma da Previdência é hoje a principal pauta desse país. Nós precisamos ter uma reforma, mas não é uma reforma qualquer, é uma reforma robusta, que atinja pelo menos aquilo que o ministro Paulo Guedes preconiza, de R$1 trilhão em 10 anos. E aí sim, nós vamos conseguir reduzir o custo da rolagem de dívida do país com a melhora fiscal, e aí nós vamos abrir espaço para reduzir juros no país. Então, a reforma da Previdência, além desse lado, que ela vai trazer mais justiça à população brasileira e garantir aposentadoria para o futuro, ela ainda vai abrir espaço para a tão sonhada queda de juros no país.
Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
E nós queremos também o seu depoimento a favor da reforma da Previdência, a favor do Brasil. Mande um vídeo para o seguinte número, 011-97465-1630. De novo, 97465-1630. O DDD é o 011, aqui de São Paulo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu hoje uma mudança na lei para levar para a justiça comum casos de Caixa 2 associados a outros crimes. O ministro disse que discorda respeitosamente da decisão do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que crimes ligados ao Caixa 2 são de competência da Justiça Eleitoral. Para Moro, embora a Justiça Eleitoral seja digna de elogios, não tem estrutura para lidar com casos de crimes ligados ao Caixa 2. Aspas para ele. O remédio para isso é a gente mudar a legislação. Moro disse que no pacote anticrime enviado por ele ao Congresso, há um projeto que estabelece a competência da justiça comum para esses casos. Começo agora com você, Andreasa.
Pois é, e nós falamos isso aqui no programa, quando da discussão no Supremo Tribunal Federal, controversa, naquela ocasião eu defendi que a decisão havia sido correta, de que o crime fundamental sendo o Caixa 2, os conexos cabem à Justiça Eleitoral, discutimos aqui os textos legais, inclusive a Constituição, etc. e tal. E naquela ocasião, eu lembrei que tanto era assim que, ao mandar o seu pacote anticrime, anticorrupção para o Congresso, o Sérgio Moro, ao propor exatamente isso que ele defende agora, admitia o que está na lei, que, portanto, conforme a legislação atual, caberia à Justiça Eleitoral. Ele apresentou o seu pacote pedindo exatamente essa separação, para que o Caixa 2, quando havendo crimes conexos, os crimes conexos tenham maior peso, maior relevância e sejam, portanto, puxadores para a Justiça Comum. Portanto, matéria legislativa. Ninguém aqui vai discutir se está certo ou está errado se a coisa for discutida no legislativo. Aí está no campo correto, é o lugar correto para haver a discussão e que se faça a mudança. Ponto final.
Vera Magalhães, notícias de Brasília sobre esse assunto?
Notícias de Brasília sobre esse assunto, Silvio. Esse assunto está correndo num trilho paralelo ao da reforma da Previdência e não é um trilho que ajuda a reforma da Previdência. Tem um certo inconformismo na base do presidente Jair Bolsonaro, nos eleitores do Bolsonaro, com essa dissonância cognitiva a respeito desse projeto. Eles acham que é super importante e que deveria, sim, tramitar em paralelo com a reforma. O próprio filho do presidente insiste nisso, mesmo depois de se acordar que não se critica mais o Rodrigo Maia, que não se deve criticar o Congresso. Acontece que os deputados se sentem, de alguma maneira, os senadores, alvo de trechos desse projeto. Acham que uma parte do projeto e que a sua ideia geral, ainda que nem todos eles sejam tenham cometido alguma irregularidade, sejam alvo de processo, eles acham que o caráter geral desse pacote é o da criminalização da política e não veem como votar esse pacote agora em concomitância com a reforma da Previdência. para deixar claro que existe uma indisposição com o ministro Sérgio Moro, eles fizeram isso de voltar com o projeto do Alexandre de Moraes para mostrar que o do Moro não seria inovador em relação àquele. Mas não se enganem, nem esse do Alexandre de Moraes vai correr no Congresso. Ele foi retirado ali do arquivo, mais ou menos para dizer, olha, Moro, existe um projeto aqui parecido com o seu, para tentar fazer com que o ministro baixe a bola na discussão com o Congresso, para usar uma expressão popular. Então, o clima não é bom para ele no Congresso. Eu acho, sinceramente, e o ministro Sérgio Moro é um bom estrategista, ele costuma ler bem o xadrez, essa associação com a ala mais radicalizada do bolsonarismo, Carlos Bolsonaro à frente, não ajuda o Moro a construir canais e construir pontes com a Câmara. Na semana passada, quando ele falou comigo, quando ele falou na sexta-feira, ele parecia disposto a fazer um movimento político de aproximação com o presidente da Câmara. Disse que iria procurar o Rodrigo Maia para que eles conversassem. Não sei se em virtude de tudo que veio no fim de semana depois, da manutenção de um clima em que Maia é visto como inimigo, o Moro desistiu dessa reaproximação, mas eu acho que isso é muito mais conveniente para construir uma agenda que salve o seu pacote e que faça com que ele seja votado depois da reforma da Previdência, do que ficar apostando no caos e ficar apostando na conflagração em redes sociais. Isso não vai fazer com que o Moro se torne mais popular no Congresso. E a não ser que o governo caminhe para um discurso de que pode prescindir do Congresso, o que seria um passo além do que existe hoje, quase um discurso de ruptura, não é bom queimar todos os canais. Não é bom que todos os ministros queimem todos os canais com o Legislativo. Isso não é nem inteligente. O ministro Sérgio Moro é alguém muito inteligente. Durante toda a condução da Lava Jato, ele soube bem as horas de avançar, de recuar, de manter uma posição de cautela, de ser mais arrojado. Eu acho que está faltando a ele olhar o tabuleiro e entender que para que o seu pacote seja bem sucedido, ele vai ter de fazer uma condução nesses moldes, nos moldes do Moro enxadrista.
E para você, Joel?
Gente, e conhece bem o trabalho dele. Ele é um dos ministros que realmente a gente pode dizer que é um destaque deste governo. Na minha opinião, desde quando foi nomeado, lá atrás, desde quando foi indicado, eu sempre defendi que era um bom nome para o governo, porque traz a Lava Jato para o governo federal e busca, portanto, institucionalizar aquelas práticas e aquele tipo de combate à corrupção e de investigação que foram aí criados ou de forma pioneira feitos pela Lava Jato. Tá? E ele vem fazendo isso. Nessa questão dos crimes conexos ao Caixa 2, defendeu assim sua posição de uma forma límpida, muito clara. O problema não é não sem demonizar o Supremo também, pelo contrário, discordando respeitosamente. Aí acho que a retórica, embora não seja o central, mas é importante também. E mostrou óbvio, a justiça eleitoral não tem como julgar esses crimes conexos. Lavagem de dinheiro, corrupção... São crimes aí, primeiro, que os julgamentos demoram anos, demandam do juiz um conhecimento sobre questões financeiras, por exemplo, que um juiz eleitoral ele não terá, é um juiz temporário, nomeado ali, muitos nem juiz são advogados. Então, quer dizer, realmente esses crimes não podem estar na justiça comum. E o caminho agora que o Supremo tomou aquela decisão, o caminho... Não pode estar na justiça eleitoral, né? E agora que o Supremo tomou aquela decisão, o caminho agora é via legislativo mesmo. Na questão política, eu vejo um Moro diminuído do que ele entrou, né? O Moro entrou no governo e mantém até hoje a sua integridade. Por exemplo, ao ter nomeado a Ilona Zabó lá para aquele conselho, que ela acabou não indo e tudo mais, manteve a integridade dele, alguém que está acima da briguinha ideológica, mas ao se curvar perante a ala mais ideológica do governo, achando que talvez ali esteja o caminho da vitória dele, ele se diminuiu um pouco ali. Politicamente, ele não tem a mesma força e o mesmo valor que ele tinha antes. Ele precisa encontrar o seu caminho no governo para viabilizar os seus projetos sem acreditar nesse canto da sereia revolucionária que pode ter certeza também ele acabará sendo uma vítima dela se quiser embarcar por esse caminho aí. Mas eu acredito, no final das contas, eu acho que o Moro é uma pessoa sensata, assim. Ele sabe a importância, ele mais do que todos conhece o valor e a importância de instituições, da democracia, do respeito aos direitos individuais e, portanto, acredito que ele vai conseguir encontrar, apesar de certas vozes muito ruins, muito incompetentes do governo, o Sérgio Moro, eu continuo depositando minha confiança de que ele conseguirá entregar para a população um Brasil no qual a corrupção não seja mais tão impune quanto era antes.
Muito bem, a gente vai fazer mais um break então, e na sequência a gente volta para falar das confusões no Ministério da Educação. Aliás, esse é o tema da nossa pergunta de hoje para quem participa em vídeo pelo WhatsApp da PAN. A sua avaliação, qual é a tua opinião sobre a área da educação no governo Bolsonaro, com tantas demissões, tantas idas, tantas vindas? A gente volta em 3 minutinhos.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem. Após polêmica, o Ministério da Educação revogou a portaria que deixava de avaliar as crianças de 7 anos em fase de alfabetização. O documento que tornou a medida sem efeito foi assinado pelo próprio ministro Ricardo Belles Rodrigues, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Por causa disso, aliás, segundo o jornal, ele disse que não foi consultado, importante frisar. Por causa disso, Belles demitiu o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Marcos Vinícius Rodrigues. Ontem, os dois discutiram rispidamente em reunião que tratou da desistência em avaliar o nível de alfabetização das crianças. A demissão já teria sido aceita pelo presidente Jair Bolsonaro. O secretário de alfabetização da pasta, Carlos Nadalim, também está na Berlinda. Ele seria o responsável por articular junto ao INEP a publicação da portaria. Já a secretária de Educação Básica, Tânia Almeida, pediu desligamento depois do episódio. Mesmo sendo a responsável pela área, ela não tinha sido informada sobre as mudanças na prova. Agora começo com você, Joel.
Olha, eu sou muito criticado aí, muitas vezes. Algumas pessoas, né, reclamam que eu critico demais o governo, não sei o quê. E hoje eu tava feliz, não, Sérgio Moro tá fazendo coisas boas aqui, então temos coisas boas a falar do governo, afinal. Bom projeto da Previdência. Daí a gente se depara com o Ministério da Educação. Né? Como falar do Ministério da Educação? Como descrever o tamanho da tragédia, da terra de ninguém que virou aquilo? Você tem um ministro totalmente desempoderado, que não pode nomear ninguém, que briga toda hora. Você tem equipes, eu não sei se é o lado olavista, mas se é o lado militar, não sei mais quem é quem, mas parece que ninguém ali está fazendo um bom trabalho, assim, não, nada sai dali. E o que sai é desastre, tem que ser retirado depois. Então é pedido para a escola filmar criança com o hino nacional. Retira. Diz que não vai mais medir a alfabetização de crianças. Retira. Esse ministério está inviável, gente, inviável, não tem defesa para isso. E, de novo, não é o Ministério da Pesca, não é o Ministério do Turismo, é o Ministério da Educação. Isso é muito grave, isso é muito importante. É uma hora, eu sei sim, o governo vai pagar um custo para demitir, para tirar o ministro, mas precisa ser tirado. Também isso mudou no Brasil, né? A pessoa não tem mais um sentido de alguma dignidade, de dizer, não, nessas condições eu não tenho mais como ficar no cargo, portanto eu entrego o cargo. Ninguém mais faz isso nesse país, né? A pessoa se segura até o último minuto, não importa quão ridícula esteja a situação. O governo vai ter que tomar uma opção custosa mesmo, que é admitir, olha, erramos na nomeação desse ministro. E daí cabe ver, né? De quem veio a nomeação para não cometer mais erros assim no futuro? Erramos, vamos botar um outro ministro, vamos recomeçar do zero. O Ministério da Educação precisa ser recomeçado do zero para ontem, porque não é só uma opinião, não é só um comentarista de rádio, isso é o futuro das nossas crianças e jovens. A gente tem um ministério que está 100% inoperante agora, isso é muito grave.
Ô Vera, imagino que aí em Brasília, aí no Congresso, né, tem comissões temáticas de educação, o pessoal deve estar de cabelo em pé.
Silvio, você veja que é bom vir aqui de vez em quando e conversar com as pessoas em loco, inclusive com as pessoas do governo, porque você vê que fora do mundo das redes sociais, a percepção é muito parecida com a da vida real, essa que nós temos. Aqui, o Ministério da Educação é considerado um desastre pelos pares do Vélez Rodrigues, pelos demais ministros, que vem com muitíssima preocupação esse resultado do completo desmonte do Ministério. A sequência de nomes e de fatos que você leu na manchete dessa notícia mostra que em nenhuma área do MEC tem alguém trabalhando, tem alguém fazendo alguma coisa. O Vélez foi ontem ao Palácio do Planalto, me dizem os ministros que acompanharam a reunião, obteve do Bolsonaro a promessa para demitir o presidente do INEP, que não consultou o ministro sobre uma portaria desta gravidade, uma portaria que simplesmente dizia que iria parar de avaliar a alfabetização das crianças aos 7 anos, e não saiu no Diário Oficial, não saiu porque, entre outras razões, não se tem um nome para colocar no INEP, que venha a ser o órgão do governo responsável pelas avaliações, portanto, por aquela coisa que o Bolsonaro disse que iria fazer, medições, avaliações, fazer com que houvesse métrica na educação. Carlos Nadalim, que você disse na manchete que está arriscado de ser demitido, já esteve cotado inclusive para o lugar do Vélez, em outras das muitas vezes em que o ministro esteve ameaçado de ser demitido. Então, o que existe nesse ministério é um completo e absoluto desgoverno. Não existe ministério. Esta é a avaliação, inclusive entre os militares, inclusive na área econômica e inclusive nas outras pastas sociais. Então, se o ministro tivesse alguma dignidade, esta era uma crise, mais uma, para ele pedir o boné, porque ele não foi consultado sobre uma portaria importantíssima da sua pasta, assim como já não havia sido consultado naquela história do livro didático, assim como fizeram essa lambança do hino a que o Joel se referiu. É um ministério muito importante para ser entregue a pessoas tão amadoras.
Carlos Andreas, a sua vez.
O Ministério da Educação, nós temos falado aqui quase diariamente, está de todo paralisado. Isso para benefício da população, da sociedade, das crianças, dos estudantes, né? Dos acompanhamentos, tudo quanto seja necessário no Ministério dessa importância. Mas internamente, ele está mais ativo do que jamais, conflagrado, em crise. Vejam. É a revolução desde dentro de que eu estou falando. Tem um projeto de poder paralelo dentro do próprio governo, atacando a gestão do governo. Vejam, essas idas e vindas decorrem de atividades feitas de uma ala que é sempre a ala ideológica, a ala revolucionária, a ala anti-establishment, agindo contra o ministro que essa ala escolheu e que a contrariou em determinado momento. E assim vai. Toma-se decisão sem o aval do ministro, depois tem que voltar atrás. Tem sido assim desde sempre, vai continuar sendo. Vai continuar sendo até que esteja no lugar o ministro alinhado a essa ala. E aí a gente verá a revolução.
Isso é uma marca, essa intriga, essas brigas constantes. Isso é uma marca, até onde eu pude acompanhar, infelizmente foram alguns casos... Tudo que esse Olavo de Carvalho toca dá nisso, sabe? É intriga, é briga de ego, é vaidade, é sabotagem, é tudo assim, é só isso, nada vai pra frente, nenhum projeto que exija colaboração de pessoas vai pra frente aí. Infelizmente chegou no Ministério da Educação, aí que foi alguém nomeado por ele, né? Então não é que era alguém de fora, que era alguém da ala militar, ou sei lá o quê. O Olavo de Carvalho nomeou assim, nominalmente, deu nome pra pasta e de fato o presidente aceitou essa nomeação aí, colocou ali. Estamos vendo, ó. E talvez essa inoperância toda nem seja o pior de tudo, porque se fosse pra impor o tipo de caças bruxas que alguns lá gostariam de fazer, pessoas que deliram, que têm pesadelos com comunistas embaixo da cama, que acham que só poderia ser ainda mais grave o negócio. A coisa é bastante ruim e mostra, olha, não é porque não foi uma indicação política que é boa. O Temer fez uma indicação política para o Ministério. Mendonça Filho, Ministério da Educação, em 2 anos entregou um bom trabalho, fez boas coisas ali. Reforma do ensino médio, teve base nacional comum curricular, bons trabalhos. Bolsonaro não fez uma indicação política, foi política, mas foi fora da política tradicional, foi uma política dele com o olavismo, com a ideologia revolucionária ali. E está sendo péssimo. Não tem como continuar.
A Vera tem mais um comentário bem rapidinho, porque os nossos bem ouvintes rapidinho. Também se manifestaram sobre o tema.
Bem rapidinho, porque é uma informação referente ao Olavo de Carvalho. Ele foi desconvidado para a Brasil Conference, um evento que acontece na semana que vem, promovido por alunos de Harvard e do MIT. Por quê? Porque o vice-presidente Hamilton Mourão é um dos conferencistas e se recusava a ir num mesmo evento que o Bruxo da Virgínia. Então ele foi desconvidado, eu estarei nesse evento, prometo informações direto de lá.
Muito bem, então vamos saber agora a opinião dos nossos queridos ouvintes e cada vez mais internautas.
Aqui é o Marcelo de São Paulo. A educação no governo Bolsonaro só não é um desastre completo até aqui devido ao que sobrou de bom do governo anterior. Eles vieram com uma proposta de mudar tudo, de revolucionar tudo, e a única coisa que eles estão conseguindo fazer é colocar um viés ideológico de direita muito pesado em todas as ações que eles pretendem tomar.
Eu acredito que o nosso presidente precisava dedicar um pouco mais de energia para parar logo com essa dança das cadeiras aí, firmar uma equipe sólida para discutir assuntos polêmicos que já estão aí à tona e outros que estão por vir, principalmente esse assunto da ideologia de gênero. Meu nome é Wellington, sou de São Paulo.
Eu queria dar o meu comentário como professor sobre o Ministério da Educação, que infelizmente no governo Jair Bolsonaro não está desempenhando um bom papel. É notório que as decisões do ministro e sua equipe são decisões errôneas, não efetivas e não eficazes para resolver os problemas que afligem a educação brasileira. Aqui é Arquiles, de Recife, Pernambuco.
Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e internautas que mandaram mensagem para cá pelo WhatsApp da Pan. Parece que hoje tem show em São Paulo, o Joel já tá aqui ansioso, querendo ir lá pro estádio. Qual é o nome da música,
Vera Magalhães? Gente?
Show do Paul McCartney, Mr. Paul McCartney, Sir Paul McCartney, Deus, mito, esse sim, mito. E o Joel vai hoje, eu vou amanhã, a gente termina com Back to Brazil. Do
Achei que era da Sandy Júnior.
Não, não, Paul.
Esse ainda tem fila pra comprar ingresso. Você conseguiu o ingresso, Andreasa? Conseguiu ingresso pra Sandy Júnior ou não?
Não. É, mas pro Paul eu consegui. Falou, pessoal.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Inclusive meus filhos, educação das crianças. Tchau, pessoal. Até amanhã. Back in Brazil, she meets a man. He's tall and handsome, and he fits in with her plan. Bright lights ahead, music and fun. Nights are for dancing, and the days are for the sun. All kinds of weather will surely come and go, but they're together, and together they will steal the show.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.